DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta sexta-feira, Venâncio Mondlane perde mandato na Assembleia Municipal de Maputo. Em entrevista à DW, o político moçambicano garante que vai ao Congresso da Renamo com ou sem convite formal.
Não vamos usar nem força, nem nada ilegal. Né?
E como é que fará? É estratégico na mesma?
É estratégico.
Continua o debate sobre as reparações por crimes coloniais. O presidente de Moçambique diz que é importante enfrentar os factos históricos com honestidade.
Em Moçambique citamos como exemplo os massacres de populações inocentes em Moeda, a 16 de junho de 1960, de Uriamo, a 16 de dezembro de 72.
E em Angola, as centrais sindicais cumprem mais um dia de greve e acusam o governo de João Lourenço de estar indiferente ao sofrimento das famílias. São temas que desenvolvemos já a seguir. Não saia desse lado. Mais uma vez, boa noite. O político moçambicano Venâncio Mondlane acaba de perder o mandato de membro da Assembleia Municipal de Maputo por faltas injustificadas. O órgão argumenta que o deputado não participou na tomada de posse e nunca compareceu às sessões. A DW falou hoje com Venâncio Mondlane, que pretende concorrer à liderança da Renamo, e confirmou que, para já, não é delegado ao Congresso do Partido, que se realiza na Zambésia a 15 e 16 de maio, mas diz que seria um ato muito nobre se o líder da Renamo, Ossuf Mohamad, o convidasse formalmente para esse encontro e aceitaria com muito agrado. Uma coisa é certa, com ou sem convite, Venâncio Mondlane vai ao Congresso com estratégia, mas sem recorrer à força nem à ilegalidade.
Não posso dizer que sou vendedor de sonhos. Pelo contrário, eu sinto que sou uma ponte e sinto-me melhor sendo uma ponte para quem quer sair de uma situação de ansiedade, de aflição e atravessar-me como ponte para alcançar os seus sonhos, alcançar a sua justiça, alcançar a sua felicidade.
Venâncio Mondlane, se eu estiver errado, me corrija, para já não é delegado ao Congresso.
Sim.
Não é delegado ao Congresso. E se não for delegado ao Congresso, espera do Ossuf Mohamad um convite formal para ir ao Congresso?
Pá, seria realmente um ato muito nobre da parte dele e eu aceitaria com muito agrado.
Então, se não é delegado ao Congresso e se o Ossuf Mohamad não quiser passar o convite ou lhe convidar formalmente, a pergunta seguinte é: vai ou não vai ao Congresso da Renamo na Zambésia?
Irei.
De que forma?
Estratégico.
Estratégico. Significaria assim, diríamos, uma desobediência da sua parte ou ia forçar a entrada no Congresso mesmo que não fosse convidado?
Não vamos usar nem força nem nada ilegal, né?
E como é que fará? É estratégico na mesma?
É estratégico.
Bom, é estratégico. Eu sei também que é estratégico, que Venâncio Mondlane está a montar pelas províncias no país e pelas regiões o que se chamam coordenações. Qual é a ideia com essas coordenações?
Essas coordenações, primeiro, coordenação nacional, coordenações regionais, coordenações provinciais, coordenações interdistritais e coordenações distritais. Então, são 5 níveis de coordenação que estão, digamos, criadas, que estão a funcionar, que envolve mais ou menos cerca de 250 pessoas. E é essa estrutura que me deu certeza absoluta que havia condições de candidatar-me para o Renamo e com grande probabilidade de ser vitorioso. Então, na verdade, essas coordenações foram montadas para suportar o meu gabinete eleitoral para o Congresso.
Não é uma espécie de réplica de uma Renamo, de uma segunda Renamo dentro da Renamo?
Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Apesar de que, neste momento, eu me atrevo a dizer, sem muito risco, que em termos de um gabinete eleitoral muito bem estruturado, eu acredito que nós temos a melhor estrutura organizacional para concorrer para este Congresso.
Nós sabemos que normalmente nessas eleições desses cargos, normalmente quem votam são os delegados ao Congresso. E imagine numa hipótese de que no Congresso os delegados não apostem em si, apostem noutra candidatura. Qual será a sua reação e como é que essas delegações ou as coordenações que você já montou poderão reagir a esta possível não eleição de Venâncio Mondlane como presidente do partido?
Nós temos que ser honestos, ser democratas, né? Se for uma eleição justa, transparente, respeitando a lei, respeitando os estatutos do partido e não sermos vitoriosos, temos que aceitar isso com naturalidade, né? E esse é um resultado possível. Portanto, nós também não estamos a assumir uma posição radical de que se nós não ganharmos, então, aqui ninguém governa. Não. Quer dizer, não há essa postura, digamos, radical, inflexível e antidemocrática da nossa parte. Portanto, vamos assumir isso naturalmente e vamos continuar trabalhando.
Mas acredita que os seus seguidores poderão ter o mesmo espírito e a mesma maturidade política que o Venâncio Mondlane está aqui a falar?
A postura do líder conta muito para como é que as carruagens, para que a direção e o sentido em que vão as carruagens. O amparo que o próprio o líder também dá à sua equipe é extremamente importante.
Ouvimos Venâncio Mondlane numa entrevista conduzida por Amós Fernando e que em breve vai poder acompanhar na íntegra em dw.com/português. O político moçambicano confirmou hoje que vai ao Congresso da RENAMO com ou sem convite formal e este é um tema que tem gerado, como sempre, um grande debate nas nossas redes sociais. Mohamed Suleiman comenta no Facebook da DW que se trata de uma estratégia política. Ninguém pode saber do plano B, será uma surpresa. Já Onésimo Mandunda critica o anúncio de Venâncio Mondlane e diz que está a ser executada a missão de destruir a RENAMO e facilitar a Frelimo. Já sabe que teremos mais comentários no final da emissão, pode por isso participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Movimento Democrático de Moçambique anunciou hoje a realização do Conselho Nacional a 4 e 6 de maio. Na agenda estará a apreciação do perfil dos candidatos do MDM às eleições presidenciais de outubro. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente do Conselho Nacional da Terceira Força Parlamentar, Casimiro Beto, à margem da inscrição do MDM para o escrutínio de 9 de outubro junto da Comissão Eleitoral. Pelo menos 9 partidos já se inscreveram na CNE para as eleições. E a Confederação das Associações Económicas de Moçambique anunciou esta sexta-feira que haverá reajuste de salários no país ainda este ano. Paulino Coça, representante da CTA, que esteve presente numa reunião da Comissão Consultiva do Trabalho em Maputo, disse que todos os setores alcançaram acordos, o que significa que haverá reajustes salariais. Os patrões moçambicanos, no entanto, não avançaram datas nem as percentagens para o aumento do salário base. E o presidente do Tribunal Supremo de Moçambique admitiu hoje a necessidade de rever a lei para evitar que reclusos que não conseguem pagar multas continuem por esse motivo presos. Uma medida que combateria a sobrelotação nas penitenciárias, disse o juiz Adelino Muxanga durante uma visita à província de Sofala. E o presidente João Lourenço anunciou hoje em Lisboa que convidou o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, a efetuar uma visita oficial a Angola, se possível já em julho. O chefe de Estado angolano, que se encontra em Lisboa no quadro das comemorações do 25 de abril, fez o anúncio no final do encontro com o primeiro-ministro português. Luís Montenegro disse que pretende manter a cooperação bilateral entre Portugal e Angola e aprofundar as relações comerciais.
Tive a ocasião de dar ao senhor presidente de Angola uma panorâmica das nossas intenções no governo de Portugal de manter este percurso de relação próxima entre os nossos governos, em muitas áreas, da cultura à educação, às relações económicas, temos todo o interesse em aprofundar também.
E os advogados de Carlos São Vicente pediram hoje o fim do que consideram ser uma campanha implacável de descredibilização promovida pelo governo de Angola contra o empresário luso-angolano. Dizem que o objetivo é transformá-lo num troféu no combate à corrupção. Carlos São Vicente foi condenado em 2022 a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais. A defesa insiste que a libertação deve ser imediatamente ordenada, como instam as Nações Unidas.
DW Deutsche Welle.
Portugal deve assumir os crimes coloniais cometidos nas suas antigas colónias, segundo Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente português declarou que os massacres contra as populações foram inaceitáveis e que é essencial fazer a reparação dos erros do passado. Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, concorda, salientando que tais atos são indesculpáveis. Os detalhes com o correspondente em Lisboa, João Carlos.
Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Portugal deve assumir responsabilidades e reparar os crimes cometidos nas suas antigas colónias em África, provocando polémica e discórdia com tais afirmações.
Não sou dos defensores de pedir desculpa. Eu sou dos defensores de assumir a responsabilidade total. Nós somos responsáveis por aquilo que lá fizemos. O que fizemos lá nos massacres teve custos.
Afirmou o chefe de Estado português num jantar com jornalistas da imprensa estrangeira em Lisboa, antes das comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974. Para Marcelo...
Há que pagar os custos, se é possível pagar hoje, paga-se. Trata-se de comportamentos que não foram punidos e os responsáveis não foram punidos. Tem que ser punidos. Trata-se de bens que foram expoliados e não foram devolvidos, quando se provou que eram expoliados. Então vamos ver como é que se consegue fazer a reparação disso.
Ao discursar na passada quinta-feira no evento comemorativo do 25 de abril com os chefes de Estado dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste, o presidente moçambicano Filipe Nyusi foi o único estadista convidado a tocar nas feridas do passado colonial português ao recordar alguns desses massacres.
Em Moçambique citamos como exemplo os massacres de populações inocentes em Moeda, a 16 de junho de 1960, de Uriamo, a 16 de dezembro de 72, entre outros perpetrados pela tropa colonial portuguesa. Estes atos nunca atribuídos ao povo português são indesculpáveis.
As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa geraram irritação entre líderes de alguns partidos políticos, incluindo André Ventura do Chega, que criticou o presidente durante a sessão solene comemorativa da Revolução dos Cravos, questionando...
Pagar o quê? Pagar a quem? E com todo o respeito aos que aqui estão hoje de outros países, Sr. Presidente, o senhor foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses, foi eleito por nós, é os portugueses que temos que respeitar antes de tudo.
O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, distancia-se de tais críticas e da polémica por não ter a percepção exata de todo o contexto e implicações das palavras de Rebelo de Sousa, em véspera de celebração dos 50 anos da libertação de presos políticos do campo de concentração do Tarrafal, no próximo 1 de maio, o diplomata tem outra perspectiva.
Eu creio que é tão simplesmente o reconhecimento, digamos, do nosso processo histórico comum, que também dele fez parte. Litígios, conflitos, confrontações.
Filipe Nyusi reiterou a importância de enfrentar os factos históricos com honestidade e responsabilidade.
50 anos após o 25 de abril, é tempo de encararmos os factos históricos com frontalidade.
João Carlos, Deutsche Welle, a voz da Alemanha.
Em Angola, as centrais sindicais cumpriram hoje mais um dia da segunda fase da greve geral, que, segundo os sindicatos, paralisou hospitais, escolas, repartições públicas, notários e até os tribunais. O correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba, falou com Ademar Ginguma, secretário-geral do Sindicato dos Professores, sobre a paralisação.
A segunda fase da greve geral na função pública começou na última segunda-feira e termina no dia 30 deste mês. Só se chegou a este ponto porque continua a não haver entendimento entre a questão fraturante, que tem a ver com salário. Para falarmos sobre esta segunda fase, vamos conversar com a professora Ademar Ginguma. Em que pé está esta questão da segunda fase da greve?
Nós estamos a observar uma greve efetiva, muitos setores da administração pública, e também muitas empresas do setor público e privado, de tal forma que nós estamos satisfeitos com os níveis de adesão que estamos a ver numa demonstração, mais uma vez, né, inequívoca dos trabalhadores, de que estão insatisfeitos com a situação socioeconómica. Aliás, nós escolhemos o lema: a fome não é uma escolha. Portanto, ninguém escolheu estar nesta condição de indigência.
O presidente da República propõe 30 mil kwanzas nos próximos meses. As centrais sindicais não concordam?
Primeiro, nós não concordamos com a própria medida em si. É uma medida unilateral. Então, não é possível que, estando o governo do presidente João Lourenço, ou estando o próprio presidente João Lourenço, o governo unipessoal neste país, a negociar por via dos seus auxiliares com as centrais sindicais, com quem ainda não encontrou entendimento relativamente às questões relacionadas com o reajuste salarial na função pública, a questão da atualização do salário mínimo para as empresas, a questão da redução da carga fiscal, estamos a falar do IRT, e outras matérias que constam no caderno. Não é possível que o próprio presidente João Lourenço nos venha surpreender com medidas unilaterais, sem ouvir os trabalhadores.
Em Moçambique, é já daqui a uma semana que o Comitê Central da Frelimo se reúne e deverá decidir sobre o candidato à sucessão do presidente Filipe Nyusi. O partido no poder fecha sem copas e para já diz que ainda não há nomes. A ADW, o analista Gil Lauriciano, comenta que esta é uma estratégia normal.
Eu também faria as coisas da mesma maneira, porque a partir do momento em que a Comissão Política, antes de levar os nomes para o Comitê Central, divulga-os aqui fora, isso vai desencadear uma série de coisas, né, que pode, de certa forma, perturbar o bom trabalho que essa sessão extraordinária se reserva a fazer. Possivelmente existem já os três nomes, mas são só do conhecimento da própria Comissão Política. A Comissão Política talvez não esteja interessada em pré-campanhas.
E não havendo esta pré-campanha ou campanha a nível interno, não haveria um espaço para um processo não muito credível, transparente?
Não, a grande novidade que a Frelimo nos deu foi essa, não é? Não permitir que pessoas que assim o desejassem pudessem manifestar publicamente e iniciarem as suas campanhas internas, como tem acontecido em processos anteriores iguais.
Com a marcação deste Comitê Central e a agenda já também anunciada, cai por terra a ideia de que o presidente Filipe Nyusi estaria a forçar um terceiro mandato?
Eu não sei onde é que as pessoas foram buscar isso, porque eu nunca não vi absolutamente nada que me fizesse desconfiar que o presidente Nyusi queria o terceiro mandato. Porque o primeiro sinal sério, se alguém quer, é tentar conseguir uma mudança na Constituição. Sem isso, mas não houve nenhum, não vi nenhum exercício ou talvez uma sugestão de que isso pudesse ocorrer.
Ouvimos uma entrevista com o analista político Gil Lauriciano, conduzida por Silaide Mutembe Maputo.
DW Notícias.
No Sudão, pelo menos 43 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas no cerco a Al-Fasher. Era a última cidade que ainda era controlada pelo exército sudanês na região de Darfur, informou hoje a ONU. Segundo as Nações Unidas, a situação é agravada pela escassez de bens essenciais na cidade sitiada. Os Estados Unidos vão retirar já este fim de semana perto de uma centena de soldados deslocados no Chad. Trata-se de uma medida temporária que faz parte de uma revisão em curso da cooperação em matéria de segurança que será retomada após as eleições presidenciais de 6 de maio no Chad, explicou o Departamento de Defesa norte-americano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão também a preparar a retirada de cerca de 1.000 soldados do Níger. O secretário de Estado norte-americano reuniu-se hoje com o presidente chinês. Antony Blinken transmitiu a Xi Jinping preocupações sobre as posições de Pequim quanto à Ucrânia e ao conflito no país, mas deu nota positiva sobre os progressos na cooperação bilateral. A China já apresentou um protesto formal à Alemanha depois das autoridades alemãs terem detido várias pessoas acusadas de espionagem a favor de Pequim. A China quer que a Alemanha pare com as campanhas de difamação e mantenha uma vigilância adequada para evitar prejudicar as relações bilaterais. A polícia alemã deteve 3 pessoas na segunda-feira suspeitas de colaborarem com os serviços secretos chineses e de lhes fornecerem dados sobre tecnologia militar. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o seu governo nunca vai aceitar a autoridade do Tribunal Penal Internacional caso o TPI ordene a detenção de militares e ministros israelitas. Em causa estão alegadas violações do direito internacional na guerra em curso há quase 7 meses na faixa de Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acha do anúncio de que Venâncio Mondlane vai ao Congresso da Renamo com ou sem convite formal? É um tema que tem gerado muitos comentários. Francisco Carlos comenta que o Sufo Momad está a todo custo a tentar escapar à sucessão, algo que diz ser inevitável. Este ouvinte acha que o líder da Renamo devia aceitar de bom grado para poder descansar e questiona o que lhe custa seguir o exemplo de Chissane e Gbusa. Até mesmo o próprio de La Cama não insistia ou obrigava as pessoas ou os membros do partido a aceitarem-no. Já Sérgio Pedro pergunta porquê que Venâncio Mondlane não cria o seu próprio partido, se quer porque quer. É a opinião deste nosso ouvinte. Martinho Nota diz que lá no fundo, bem no fundo, tem a esperança de que seja uma estratégia de Renamo para distrair o opositor, independentemente da filiação partidária, o mesmo alimenta confiança. Milagroso Domingos diz que é isto que o SUFO não quer, isto de sufocar a Frelimo ele não quer. Todos no partido sabem que se Venâncio for o presidente da Renamo, a Frelimo estará apertada. E o ponto final no jornal desta noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Voltamos na segunda de manhã. Bom fim de semana.